Boa tarde, vamos dar início a esta audiência. Queria cumprimentar a senhora deputada aqui presente, outras deputadas ir-se-ão associar a nós, dado que aqui os nossos tempos são muito complicados e muitas das deputadas que vão estar connosco acabaram de sair agora, ainda sem almoço, da audiência do Sr. Ministro da Saúde. Eu própria tive que me ausentar um bocadinho antes de ter terminado a audiência para poder estar aqui a horas, portanto, poderão chegar a qualquer momento. Eu gostava de cumprimentar toda a plataforma pró-lei das terapêuticas não convencionais. Vamos estabelecer aqui tempo para nos apresentarem o projeto. Sei que esta plataforma integra todas as terapêuticas não convencionais, desde a acupuntura, filoterapia, estou a dizer bem? Fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, naturopatia, osteopatia e quiroprática. Portanto, seguramente é uma pessoa de cada uma destas, não sei se é assim ou não, mas mesmo que não seja, depois dir-nos-ão então como é que nos querem apresentar as vossas preocupações, dar-vos-ia um tempo de 15 minutos que podem distribuir por todos como entenderem. Depois, daria oportunidade às deputadas presentes para vos colocarem as questões que tiverem por oportunas e, depois, um momento final para responderem. Portanto, eu passar-vos-ia a palavra, não sei quem é que a quer tomar. Agradecia só que se apresentasse. É só carregar no botão.
Carlos Campos Ventura. Nós não estamos aqui propriamente como representantes de áreas. Esta plataforma foi constituída para tratar da lei e nenhum de nós está aqui para defender a respectiva área. Nem isso seria admissível. Cada um de nós tem interesses específicos conforme a área, mas para defender a respectiva área, então pedirá audiências específicas para defender essa área e para vir trazendo a representação da respectiva associação. Isto é uma plataforma que une, neste momento, 14 associações, de facto, cobrem as áreas todas. Há mais duas associações, aliás, que estão. Enfim, que poderão eventualmente vir a entrar se nós acharmos que sim, mas de qualquer das maneiras é uma plataforma que não defende áreas especificamente. A lei é una, e portanto é nesse sentido que há essa união. A preocupação que temos é que desde há 6, 7 meses, há duas. Nós falamos em duas portarias. O Senhor Secretário de Estado, não sei se a Senhora Deputada esteve nesta audição.
Não ouviu
Esteve,
resposta
exatamente.
à pergunta que foi feita,
Pois,
porque
porque já foi no fim.
sim.
Portanto, a Senhora Deputada Idália Serrão colocou a questão em relação a duas portarias. É verdade, e o Senhor Secretário emendou-a dizendo que são sete. É verdade que essa portaria compreende, na realidade, sete, porque há sete licenciaturas em causa. Contudo, há ainda outra portaria que diz respeito à adaptação das escolas presentes a instituições de ensino superior. Portanto, na realidade serão oito. Pela informação que nós temos, e poderemos estar enganados, mas talvez o nosso colega António Moreira possa adendar alguma coisa. Pela informação que nós temos, a consulta pública terminou há cerca de 2 semanas. Nessa consulta pública foram ouvidas 6 instituições, uma das quais é de facto a A3E. É verdade, mas pela informação que eu pelo menos tenho, poderei estar enganado, essa consulta pública terminou há 2 semanas para todas as 6 instituições. Não sei se, António, não sei se isso confirma isto ou não.
Muito boa tarde a todos. O que eu posso adiantar, em função das informações que foram veiculadas através das instituições de ensino superior, é que o projeto de portaria estava concluído e que foi pedido ao CISP e ao CRUP que dessem parecer até ao dia 25 do mês passado. A resposta do Sr. Secretário de Estado falava, aliás, ou à parte do Sr. Ministro, foi dizer que estava neste momento na A3GES. Isso parece-me ser um bom prognóstico, porque o próprio ofício enviado aos membros dos institutos fala de que há uma necessidade formal de ouvir a A3GES e de ouvir o Gabinete Nacional de Avaliação do Ensino Superior, mas esses estudos já tinham sido feitos, ou seja, aquelas portarias já continham uma conversação com a Direção-Geral de Saúde e com a A3GES. Portanto, pressuponho que, se for este caso, estaremos à espera do aspecto formal do parecer final, ouvidos os pareceres do CISP. Portanto, voltar novamente à A3GES para ouvir isso. É neste momento que eu posso dizer sobre isso, em relação a essa parte.
Ok. Claro.
Sim. Então, uma vez. Assim, eu chamo José Faro, sou atualmente um dos representantes da medicina tradicional chinesa no Conselho Consultivo, nomeado em portaria em outubro, ou coisa que venha. Antes disso, estive como representante da acupuntura na Comissão Técnica Consultiva, criada em 2005, e que ainda não se percebe bem qual é o estatuto que tem atualmente. E isto ligado à escola de medicina tradicional chinesa. Neste aspecto da educação, eu pedi autorização aos meus colegas, que me concederam, para apresentar um bocadinho o ponto de vista da Federação Nacional de Escolas de Medicinas Tradicionais, Complementares e Alternativas. Agrupa provavelmente o conjunto mais importante de escolas do setor. E eu não vou omitir que se tenham ouvido comentários sobre o conteúdo destas portarias que estão a ser preparadas. E há alguns aspectos que realmente nos preocupam, nomeadamente um conjunto de questões que têm no seu vértice o facto das escolas do setor não terem sido consultadas até agora. Os profissionais tiveram a oportunidade de se pronunciar junto à CSS, na primavera e início do verão do ano passado, etc. As escolas até hoje não foram ouvidas. Há algumas questões que nos preocupam, como, por exemplo, a questão das durações dos cursos, que, se caírem para licenciaturas de 3 anos, vão implicar problemas muito complexos do ponto de vista dos 5As, não sei se estão a par da legislação da educação nesse aspecto, provavelmente estarão, não é? Os 5As, os 5Bs, as autonomias, diretivas europeias, os critérios internacionais de classificação, a forma como eles foram vertidos de uma forma pouco explícita para as classificações nacionais de qualificações, para as profissões do INE, como isso é usado também no quadro do ensino, e nós eventualmente podemos cair em problemas graves do ponto de vista da manutenção dos critérios acerca da autonomia técnica e deontológica total na abordagem do paciente, pressupostos na lei de bases desta área, que é 45/2003, se vamos para licenciaturas de 3 anos, ao contrário do parecer das áreas todas, em que há 3 que pediram 5 anos e as outras pediram todas 4. E as pediram 5 anos, pediram na base do establishment, digamos assim, internacional, em que nessas 3 áreas, efetivamente, onde há formação de qualidade, há 5 anos de formação e por aí fora. Este é um dos aspectos que nos preocupa. Outro aspecto é a questão das disciplinas de ingresso. Consta que haverá uma tendência forte no sentido de consagrar as disciplinas de ingresso de medicina em relação, sumariamente, em relação a todas estas áreas. Se há algumas áreas que efetivamente nasceram historicamente, digamos assim, de derivações a partir do ramo de investigação na área de fisiologia, etc., que o levaram à medicina convencional, é o caso no fim do século XIX da quiroprática e da osteopatia, por exemplo, que nascem dos estudos modernos ocidentais de fisiologia e de fisiopatologia. Há outras áreas que não têm rigorosamente nada a ver com isso e que apenas têm uma pequena parcela do currículo orientado para as ciências médicas ou ocidentais, no sentido de potenciar a capacidade dos profissionais de dialogarem com médicos, enfermeiros, etc., em torno dos problemas concretos do paciente. Se for verdade a possibilidade de serem física, química e biologia as disciplinas obrigatórias de acesso para todas as áreas, estamos perante um problema grave. Eu posso falar da área da medicina chinesa e da acupuntura, não enquanto defesa específica dessas áreas, mas enquanto exemplo. A escola que eu estou ligado, por exemplo, vai em 25 anos de atividade ou coisa que valha. Quanto mais as pessoas vêm vinculadas ao modelo ocidental, mais difícil é para nós transplantá-las, entre aspas, para um modelo, para um paradigma científico de um tipo completamente diferente e quanto mais as pessoas estão vinculadas, mais difícil é, por exemplo, os médicos que se têm nestes cursos, etc. Eu, no meu caso, na minha escola, nunca vi nenhum passado o terceiro ano porque começam a chumbar sistematicamente nas cadeiras e precisamente por incompatibilidade. Portanto, a solução que há escolas que adotaram, nomeadamente aquela a que eu estou ligado, é fazer toda a formação em ciências médicas ocidentais de formas absolutamente adaptadas, digamos assim, às necessidades de um estudante de acupuntura ou de medicina chinesa, de forma que ambas as coisas se potenciem e não se transformem, digamos assim, em icebergs antagónicos, irredutíveis e que vão chocar, digamos, na mente da pessoa e prejudicar os seus esforços de aprendizagem. Para além disso, há áreas que, desde antes, que têm uma componente humanística, digamos assim, extraordinariamente forte. Medicina chinesa e acupuntura, a avaliação psicológica, social do paciente é decisiva em muitos casos. Nós precisamos de pessoas que tenham uma capacidade enorme de comunicar e uma capacidade enorme de ir ao encontro das diversas maneiras de pensar, das diversas ideologias dos pacientes e que achem normal mudar de paradigma e continuar a fazer trabalho orientado para resultados objetivos, mas a partir de um paradigma completamente distinto de tudo o que conhecem, ou seja, filosofia, psicologia, enquanto a postura de espírito, português, domínio da língua materna, uma coisa decisiva para o tipo de comunicação intensiva que em algumas áreas substitui as tomografias e as radiografias e as análises, etc. Esse trabalho faz com uma capacidade enorme de penetração, digamos assim, nas diversas idiosincrasias de cada paciente. E isso é que é a base científica do diagnóstico nessas áreas. Portanto, a questão das disciplinas de acesso. Por outro lado, um problema que nos preocupa, a eventualidade, segundo diz a Direção-Geral de Saúde, isto ser feito à pressa agora, e haver concurso até a fim de abril, e esse concurso para as escolas já ser efetivo, digamos assim, para o próximo ano letivo. Portanto, com inscrições a abrir em maio, junho, por aí fora, etc. Nós ainda nem sabemos se vamos ser ensino universitário ou se vamos ser politécnico, isto é, nós não sabemos se vamos precisar de reforçar as nossas escolas com doutores ou se vamos precisar de reforçar as nossas escolas com especialistas. E se for o caso de as reforçar com especialistas, nós temos imensos candidatos a especialistas, não é? Normalmente, os professores destas escolas são envidos com longas carreiras clínicas e com longas carreiras da docência, mas como é que se vai organizar de improviso um júri para consagrar, digamos, o estatuto de especialista a esta gente toda em mês, mês e meio, etc.? Quando consta que a portaria do Ministério da Educação está alinhavada desde setembro ou coisa semelhante. De forma que isto é apenas um exemplo, também chama a atenção para outro exemplo importantíssimo, que é que se vai fazer com os alunos que estão nas atuais escolas e que podem comprovar a formação que tiveram, os exames, as avaliações, as matérias, os conteúdos que fizeram, etc. O que é que se vai fazer com essa gente? Portanto, consta que não vai sair uma portaria especificamente sobre um aspecto que para nós é muito relevante da Lei 71 de 2013, que é o período de 5 anos de transição para estas escolas, em que é que se vai materializar essa transição para os alunos, como acabo de referir, para os professores, como referi anteriormente, em que prazos, como é que tudo isso vai ser feito. Pronto, isto é apenas, digamos, uma pequena apresentação destas questões e depois, se não virem inconveniente, vou deixar uma carta da Federação. Não é tão específica como aquilo que eu disse, e que é dirigido ao Ministro da Saúde, ao fim de 6 meses de espera para sermos recebidos, e peço desculpa da Educação, e sem resposta, portanto vamos escrever mais uma carta, e eu vou deixar aqui para as senhoras deputadas.
Pela apresentação da questão que vos trouxe aqui, penso que foram muito claros e estamos suficientemente alertadas para as questões que estão por decidir, para também, a partir daí, poderem organizar, obviamente, os cursos de acordo com essas decisões. Passava então a palavra à senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada. Não tenha... Este, acabei primeiro que tudo cumprimentar todos os elementos que constituem a plataforma, e para além da senhora coordenadora, não tenho acompanhado na área da saúde esta questão, mas o que hoje aqui traz, e a razão de estar aqui, a minha colega faz parte da Comissão de Saúde e eu faço parte da Comissão de Educação e Cultura. Portanto, há aqui sempre, às vezes, a legislação anda entre, digamos, entre comissões. Quero aqui primeiro dizer, em nome até do PSD e em meu nome, a admiração, o respeito que tenho pelas terapêuticas não convencionais. Todos nós já temos, já tive uma familiar muito próxima, uma filha que juntou as duas. Portanto, uma terapêutica não, neste caso, a acupuntura, num espaço médico, com médicos, e, portanto, percebo bem essa ligação e o que referia da importância de haver uma ligação entre as duas, a convencional e a não convencional. O que a plataforma nos traz aqui são problemas que nós entendemos relacionados com as portarias e com a exigência também, que eu penso que os senhores terão e que todos nós devemos ter, porque estamos a falar de formações superiores, seja através do Politécnico, seja através do Universitário, de preparar, portanto, profissionais e da responsabilidade que têm. Como sabe, essas questões, e nomeadamente nas questões do acesso, tiveram até há bem pouco tempo que em discussão, noutras áreas que não têm a ver com a vossa, mas de outros ensinos especializados, são sempre matérias que merecem uma atenção para que sejam bem discutidos quais as exigências que nós deveremos fazer para que os alunos não só estejam bem preparados, como estejam vocacionados para as áreas que querem abraçar. Percebia o problema que colocam aqui da formação, nomeadamente dos professores, e das exigências que, de acordo com os graus académicos, certamente deverão ter, bem como a questão do período de transição. No fundo, foram estas três, para além de outras, que colocaram. Diria uma que também considero que é importante, embora não certamente no âmbito das portarias não será consagrado, que é a questão de serem ouvidos ou de serem, nomeadamente, consultados. Claro que quando uma legislação, uma portaria está em debate público, todos nós às vezes poderemos dar o nosso contributo, mas perceba a necessidade. E por isso eu queria dizer que tomámos boa nota, que vamos ver, mas que acho importante que aquilo que aqui nos disseram e nos transmitiram fique como já aqui ficou, porque isto é um tema que é muito complexo e que eu acho que merece muito mais tempo do que aquele que nós vos vamos agora poder dedicar. Não é agora em 10 minutos, agora vamos ter às 3 horas plenário, como a senhora Presidente, mas isso é o menos importante, faz-nos bem não almoçar, mas de qualquer forma eu penso que estas três questões, os acessos, a forma como terão que preparar as equipes de professores, a questão da transição, não é um assunto que me parece que nós possamos dar-vos aqui uma resposta em menos de uns minutos. São assuntos que temos que ver. Temos com certeza que dialogar com o Ministério da Educação, convosco, com quem, como referiu, a Agência para a Qualificação, enfim, todos os intervenientes neste processo. Acho que têm esperado, se calhar, consideram todos vós, muito tempo, mas às vezes o tempo também se encarrega de fazer mais e melhor, porque às vezes, como digo, noutras áreas temos às vezes confrontado com a pressa, depois há recusa a fazer, e portanto, pela parte do PSD, em termos da área da educação, iremos com certeza acompanhar e dialogar com o Ministério da Educação no sentido de transmitir estas preocupações e de encontrar canais para que as vossas preocupações, e nomeadamente as escolas, como referiu, possam também ser ouvidas e possam também apresentar essas questões que eu acho de grande pertinência e, acima de tudo, de grande urgência, que possam ser transmitidas.
Se quer tomar a palavra, faz favor.
Bom, então, muito obrigada. Eu peço desculpa, eu não estava aqui no início, porque isto foi marcado muito em cima da conclusão da audição do Sr. Ministro da Saúde e, na verdade, não permitiu. Como já foi referido pela minha colega a deputada Conceição Pereira, eu pertenço à Comissão de Saúde. Aliás, alguns de vocês sabem que eu acompanhei o processo desde o início. Só para fazer equacionar esta questão que vocês estão a colocar, porque também há outras questões na área da saúde que também se colocam ainda. Realmente desde 2006 que andávamos aqui às voltas e voltas com este processo. E eu acho que o tempo, como disse a Conceição, e não me queria repetir, mas também me parece que o tempo certamente que será... que não poderia ser um tempo, dizer e fazer, porque se fosse dizer e fazer, certamente que já estaria feito. O processo foi iniciado com problemas bastante complexos e, por isso, eu registro também com o bom grado, embora não seja desta comissão, mas ainda há pouco tivemos esta questão em mãos com o Sr. Secretário de Estado, e sei que ele também comunga de algumas preocupações e registou as que respeitam à saúde, e eu espero que com a celeridade possível que seja possível dar uma resposta e ir ao encontro daquilo que cada vez mais os portugueses vão necessitar e daquilo que os portugueses hoje já procuram, que é exatamente ou em complementaridade com a medicina tradicional ou, enfim, só exclusivamente. Eu julgo que cada vez mais, e por isso nós também temos muito interesse em que o trigo e o joio seja claramente separado para o interesse de todos, para vocês e também para as pessoas que servem. Por isso eu também vou diligenciar no sentido de aproximar, enfim, a melhor solução àquilo que se pretende, porque na verdade também não podemos fazer milagres, penso eu, no tempo. Com o decorrer de um processo de ajustamento em que as preocupações eram evidentemente outras, eu julgo que estamos agora a começar esta nova fase, há um ano que uma nova fase se está a afigurar e eu espero que seja mais, enfim, mais profícua do que tudo o que antecedeu, e espero verdadeiramente, como disse, interessar-me e tentar encontrar uma solução melhor. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Portanto, está afirmada, eu já lhe dou a palavra, mais uma vez, não era necessário, de facto, termos conhecimento do que acabaram de nos expor para também ter consciência da importância das medicinas não convencionais, quer por parte desta ASEA, quer por parte da sociedade como um todo, e daí que a bondade da lei, para que seja eficaz, não possa ser bloqueada pela sua própria regulamentação, que é o que está aqui em jogo. Eu própria também sou deputada das duas comissões, de Saúde e de Educação, portanto posso fazer um pouco a ponte, embora na qualidade agora de aqui coordenadora desta audiência vá sobretudo colocar a tónica no que diz respeito às questões de educação, até porque o Sr. Secretário de Estado, eu não ouvi a resposta que foi colocada porque não tive condições, falo-ei depois na audição da gravação, mas já soube que haverá uma preocupação por parte do Ministério da Saúde relativamente à regulamentação destas portarias. Penso que o que temos que fazer é assegurar idêntica preocupação por parte do Ministério da Educação. E no que diz respeito ao Ministério da Educação, e o que eu posso propor, seguramente as senhoras deputadas ir-me-ão acompanhar nesta proposta, é perguntarmos ao senhor Ministro da Educação, qual é o ponto de situação relativamente a esta regulamentação, para também podermos informar face ao pedido de audiência que nos fizeram. Não estamos aqui só para vos ouvir, embora também estejamos, mas estamos para ser consequentes na análise dos problemas, no sentido de vos podermos dar respostas com a informação possível em função das questões que vos preocupam. Eu penso que podemos perguntar ao Sr. Ministro da Educação, enviar inclusivamente a informação que nos deixaram e tentar saber qual é o ponto de situação, uma vez que não foram ouvidos. Também gostaríamos muito de perceber porque é que não foram ouvidos, uma vez que são parte interessada na matéria, e essa questão também poderemos colocar, inclusivamente colocar a hipótese de, antes da portaria ser publicada, de os poderem ouvir, caso o Ministro da Educação assim o entenda. Eu acho que por parte do Parlamento também poderemos colocar essa questão. Portanto, é isto que eu gostaria de dizer, e agora passaria novamente a palavra à plataforma para uma intervenção final. Faz favor.
Muito rapidamente também, se os meus colegas me autorizam, eu gostava só de alertar os deputados da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação do seguinte. Penso que isso é uma coisa que nós temos discutido a miúdo. Primeiro, é entender da plataforma e da maioria dos terapeutas e dos profissionais das terapêuticas não convencionais que estamos perante um caso importante em termos de regulamentação destas terapêuticas em termos mundiais. Mas não gostávamos de ver estragar tudo na parte final. Agora, há aqui uma questão que eu acho que era importante que as senhoras deputadas tivessem em consideração, para além daquilo que a deputada Elsa Paes disse em relação à situação de questionar o Ministério da Educação, que é: nada disto é como era em 2003 ou é como era no início da regulamentação da lei há 6 meses atrás. Este vazio legal e esta apetência por uma área nova regulamentada cria, se houver um hiato tão grande como está a haver, um caos num sistema que é muito perigoso. Que é muito perigoso para as terapêuticas na sua essência. Porque aquilo que nós temos neste momento é, para os utilizadores, é uma miscelânea que se começa a verificar, que não agrada a ninguém e não colhe da parte dos cidadãos. Ou seja, não vão ter. Nós temos neste momento a formação completamente caótica na rua, com ofertas completamente descabidas de sentido. Existe uma portaria que regula ou regulamenta a habilitação à cédula profissional e, neste espaço, existe um caos que nós não estamos a ver a tutela a regulamentar. Ou seja, está tudo bem feito, mas o facto de não termos as portarias a funcionar... Não, mas a questão é que, de facto, arrasta há muitos anos e ninguém tem a culpa do que se arrasta há muitos anos. Mas o problema é que a situação que foi evoluindo nas sociedades, por parte dos profissionais, por parte da classe dos profissionais de saúde e medicina convencional, por parte da utilização dos cidadãos e por parte de outras terapêuticas emergentes que não estão regulamentadas, cria um caos que, se nós não tivermos cuidado com esta regulamentação, isto traz sempre duas coisas, traz bem e traz mal. E nós gostávamos de ver este assunto rapidamente formalizado. Eu acho que era muito importante, dado o trabalho que as comissões fizeram, que a Comissão de Saúde, a Comissão de Especialidade, o Grupo de Trabalho fez para as terapêuticas, que eu acho que é um trabalho de enaltecer a todos os níveis, pela qualidade e pela quantidade no sentido de trabalho que deu e pela qualidade do que produziu, eu acho que era muito importante que continuassem, que se fizesse pressão para que a lei fosse regulamentada, finalizado este processo, independentemente das melhorias que tenha a ver, e que houvesse acompanhamento por parte da instituição que representa as pessoas em Portugal,
da nova situação, porque nós, de facto, isto não vai ser... Não estou a referir à plataforma, estou-me a referir às terapêuticas não convencionais, ou seja, que mesmo depois da regulamentação finalizada, o Parlamento pudesse, com uma comissão eventual, acompanhar a implementação desta situação, porque isto é uma coisa que é transversal e que precisa de reflexão de todos nós, não precisa só de reflexão nossa, precisa de todos, não é? Porque há interesses complementares. Eu acho que isto é muito importante perceber, deixe-me só terminar, perceber a necessidade de fechar este assunto rapidamente, sob pena de cairmos num caos que, quando sair, não vai regulamentar nada porque está tudo alterado já.
Muito bem, acho que percebemos a vossa preocupação. Mais do que o acompanhamento neste momento é finalizar o processo. Exatamente. E regulamentar o que falta regulamentar, e no que diz respeito a esta audiência, no que diz respeito, tem a ver com o Ministério da Educação, e é absolutamente central percebermos como é que o Ministério da Educação vai tratar esta matéria, tanto mais que o novo ano letivo está à porta e, portanto, era urgente uma decisão atempadamente e, portanto, por parte da Assembleia, ir-se-ão pedir esses esclarecimentos ao Sr. Ministro da Educação. Faz favor.
Eu tenho acompanhado o processo e sinto-me muito feliz com aquilo que aconteceu pela parte do Ministério da Saúde. E quando isto passa para o Ministério da Educação, começou-me a preocupar. E começou-me a preocupar porque esqueceu-se aqui o que é saúde e o que é saúde pública. E quando se pretende, isto é, que os zunzuns, eu estou a falar com os zunzuns, embora não sejam zunzuns, que estas áreas, exceto a medicina chinesa, tenham apenas 180 créditos, isto é um atentado à saúde pública. Não há sequer tempo possível para, em 3 anos, se dar os conteúdos específicos. Como é que se vão dar os conteúdos não específicos? A medicina chinesa, mesmo com os 240 créditos, vai ficar extremamente limitada. Portanto, é impossível. E nós temos que pensar, o Ministério da Educação tem que pensar aqui, que está a legislar na área da saúde. Não há nenhum curso na área da saúde que tenha menos de 240 créditos. Estamos a pensar de profissionais que a lei prevê que sejam autónomos. A sua formação tem que ser digna. Eu debato-me hoje em dia com graves problemas quanto aos tempos que os alunos têm em termos de formação, mesmo com os 4 anos. Eu sou professor nesta área. Tentar cumprir programas é extremamente difícil. Nós não podemos pôr cá fora, no sistema de saúde, pessoas que não estejam preparadas e que podem cometer graves erros. Por uma osteopatia com 3 anos, e eu não sou de osteopatia, mas eu nunca me poria nas mãos de alguém que tenha uma formação de 3 anos em osteopatia. Percebe? Por uma medicina chinesa com 4 anos, quando todos os cursos, como disse ali o professor José Faro, dignos, são de 5 e 7 anos, não vamos ver o que se passa na Europa. Vamos ver o que se passa onde a medicina chinesa nasceu. Os cursos na China são, no mínimo, de 5 anos com licenciatura, 7 anos com mestrado integrado. E mesmo assim é complicado. Portanto, para mim, é extremamente importante este regime de transição, é verdade. É necessário que se comece a pensar nos jovens cujos pais investiram. Naqueles jovens que muitos lutaram contra os seus pais, e eu conheço alguns, para virem para estas áreas e que agora estão aí. Tontos, que não sabem como é que vão justificar aos pais o que é que vai ser a vida deles. Portanto, este regime de transição para as escolas não pode esquecer estes jovens que estão a concluir o curso depois de 2013 e que irão concluir os cursos até ao final desses 5 anos. Isto é preciso, é importante. Mas mais importante, ou também tão importante quanto isso, é que se saiba que se está a legislar em saúde e que não é com 180 créditos ou 3 anos, a mim não me interessa os créditos, interessa-me os tempos letivos e aquilo que eu tenho que transmitir aos alunos, que eu vou conseguir pôr cá fora profissionais capazes de não cometerem erros. E há áreas que são extremamente complicadas, como os senhores sabem. Portanto, a minha preocupação, e penso, e agora estou a falar, permitam-me, já que o professor José Faro falou um bocado enquanto Federação das Escolas, enquanto profissional, a minha preocupação, é, enquanto professor, é ter tempo para transmitir aos meus alunos qualidade de ensino, o saber dizer, o saber fazer. Não é só o memorizar as coisas e vir para o mercado trabalhar. Portanto, é necessário que se perceba que o ciclo de estudos tem que ter um mínimo 240 créditos. Um mínimo. E isto, meus amigos, permitam-me que os trate assim, não é suficiente. Percebe? Não é suficiente. Portanto, eu sinto-me feliz porque sei que o Ministério da Saúde, inclusivamente, propôs outro tipo de ciclo de estudos em termos de duração e o Ministério da Educação é que reduziu isto. Portanto, já tinha havido um trabalho entre o Ministério da Saúde e alguma das agências, como a A3E e tudo, quando veio as primeiras propostas. Portanto, é isto que me preocupa, enquanto, e é lógico, como dizia aqui o meu colega, vocês não imaginam a quantidade de pseudo-escolas que estão a proliferar desde 2013. O que é que vai acontecer? Quanto mais destas entidades ditas de formação houver, pior será. Como é que nós vamos fazer? Porque depois eles vão alegar que todos têm direito, porque já estão nisto há não sei quantos anos, porque não sei o quê, porque é a vidinha deles, como é que eles vão pagar o carro, a casa e não sei o que mais. E nós não estamos aqui, nós estamos a pensar em saúde e educação em saúde. E no perigo que é as pessoas virem sem formação digna para o mercado. Porque depois podemos vir a responsabilizar o Sr. Ministro da Educação por não ter sabido legislar enquanto teve hipótese. Peço desculpa, obrigado.
Obrigada. Eu daria a palavra ao Dr. Augusto Henriques também, agora penso que será a última intervenção. Faz favor.
Então, muito obrigado, Srs. Deputadas, muito bom dia, muito agradecido. Portanto, eu sou osteopata. Sou licenciado em Medicina Osteopática, formei-me no Reino Unido e passei por este processo todo de regulamentação. E, como aqui a Comissão de Educação e como os colegas, e muito bem, alertaram, nós estamos muito preocupados com a portaria do ciclo de estudos. Eu falo da portaria do ciclo de estudos porque, infelizmente, não estou ligado a nenhuma escola. Portanto, achei que não o devia estar ao longo dos anos. Formei-me em 1983. Portanto, como disse, sou licenciado em Medicina Osteopática, tenho um curso de mestrado do Reino Unido de Universidade Pública em Osteopatia, sou mestre por Universidade Pública Portuguesa em Intervenção Socio-Regional na Saúde com especialização em Qualidade Técnica de Saúde e estou a fazer um doutoramento na área das Sociologia das Profissões. Portanto, estou a estudar a minha profissão. E como a senhora deputada Elsa Paes sabe muito bem, enfim, podíamos falar aqui, mas não é bem para a área de educação, desde o Elliot Fritzen, o Andrew Abbott, Claudio Barr e as teorias do Coresia Friedberg são de veras complicadas em relação ao que está a passar na regulamentação. Portanto, eu passei por este processo e estou a estudar e estou a fazer uma tese de doutoramento da Universidade Pública em Portugal sobre isto, hoje está a minha profissão. E estamos muito preocupados porque, efetivamente, há zunzuns, ouvi-se muito e as fontes de onde se ouviu estes zunzuns são fidedignas, não nos foi nada enviado. Já agora, o Sr. Presidente da Osteopatia, peço desculpa para falar rápido, se não me seguirem, digam, na Comissão Interministerial e também no Conselho Técnico Consultivo, que foi nomeado recentemente. E, portanto, somos muito preocupados porque algumas áreas poderão, e agora estou a falar em sentido de lado, não ter uma formação tão longa, porque estamos a falar de 7 diferentes profissões. Na osteopatia, e eu falo da osteopatia com todo o respeito, tenho para as outras áreas, nós não podemos ficar com 180 European Credit Transfer and Accumulation System, portanto, ECTS. Porque isso é um sério perigo para a saúde pública, se assim for, e 3 anos de formação. Já agora, eu atuei e posso dizer-lhe que é verdade. Eu sou respeitado internacionalmente porque fiz uma formação no Reino Unido com pés e cabeça e há neste momento pessoas no Reino Unido a fazerem mestrados integrados em medicina osteopática em universidades públicas porque não puderam fazer formação em Portugal, isto é, não está ainda reconhecida. E eu fui escolhido como perito internacional em divulgação mundial de alta saúde e isso é muito bem o que se passa no documento que nós fizemos na Organização Mundial de Saúde, onde formação mínima são 1.200 horas, 1.000 horas de ensino clínico apropriado em clínicas osteopáticas puras, e 4 anos mínimo. É impossível desenvolver a proprioceção num osteopata para além dos níveis de competência e de segurança e de serem conhecidos os seus limites pessoais e profissionais sem uma formação longa. Portanto, isto é de veras preocupante. Nós, por exemplo, também achamos na minha área, falo da minha área, na osteopatia, que o ensino devia ser, neste momento, tanto politécnico como universitário. Isto daria largas amplitudes à profissão e ao desenvolvimento da profissão. E nós não queremos em Portugal ser o pobre, não é da Europa, é do mundo. Com 3 anos não serve para nada. As pessoas não podem fazer formação em Portugal na osteopatia. Eu não sei, se for 3 anos, eu não sei se me vou registrar como osteopata, muito profissão. As minhas graduações são todas nas universidades públicas britânicas e portuguesas e muito profissão. porque ninguém pode proibir usar uma técnica osteopática. Agora, na mitula é osteopata, porque efetivamente isto está a passar no Reino Unido, protegeu-se uma profissão, isto é, um título. Portanto, a medicina, a osteopatia foi regulamentada em 1993 com o Osteopaths Act, embora no Reino Unido as leis são diferentes das nossas, é o direito consueto ordinário. E, portanto, a forma de estar no Reino Unido é totalmente diferente de Portugal. Nós temos mais aqui, como sabem, a influência napoleónica e não o direito consueto ordinário, como tal, ou a chamada lei do precedente. Com todo o respeito, tenho pelos países, como é óbvio, não estou a criticar ninguém. E, portanto, já agora tenho que fazer um comentário, enorme comentário, a esta casa, à Assembleia da República, porque eu, quando venho aqui, sinto-me em casa. E, noutros lados, sinto-me mal, sinto-me que estou a ser enganado. Com isto não estou a falar em nenhum sítio, digamos, em especial. Mas há sítios em que uma pessoa não se sente bem. E aqui sempre me senti bem. E, efetivamente, tenho que dar os parabéns à Assembleia da República pelo trabalho excelente que têm feito. E já agora, como a senhora deputada Elsa Paes disse muito bem, eu prefiro usar o termo medicinas não convencionais, porque terapêuticas é do grego, latim equivale a medicina, já agora, para chamar esta atenção, não sei para chamá-la, então, não é? Portanto, resolveu-se pôr em grego. Pronto, a etimologia das palavras, tudo bem, não tem mal nenhum. Então, não é terapias, é terapêuticas. Pronto, é basicamente isto, só tenho a agradecer de nos terem recebido. E, como o senhor doutor António Moreira disse muito bem, seria extremamente importante que a Assembleia da República conseguisse, de alguma forma, seguir todo este processo. Porquê? Porque a Assembleia da República zela, como todas as instituições do governo, não é? Zela pelo melhor interesse do país e tem-se várias opiniões que são, digamos, convergentes e acabam por dar um excelente trabalho. E nós não podemos, em Portugal, vir a verificar que se faz uma regulamentação, tipo, faz de conta. Não acredito que o Governo venha a fazer isso. Eu penso que isto são rumores que não são verdadeiros, dos 3 anos e dos 180 SCTS, mas chegaram aos ouvidos também, como os meus colegas todos. Estamos muito preocupados e, já agora, a nível mundial, a osteopatia, o mínimo de são 4 anos, não há nenhum lado com 3 anos. Portanto, isto seria uma invenção total. É impossível. Quer dizer, da osteopatia sabem os osteopatas, da engenharia sabem os engenheiros. Portanto, têm que perguntar aos osteopatas o que é que deve ser feito. Também. E se há osteopatas reconhecidos já noutros países, como é o meu caso no Reino Unido, acho que nos devem perguntar. Eu posso trabalhar neste momento numa clínica, abrir um consultório, porque tenho tudo em dia, inclusivamente os seguros. Portanto, eu sou osteopata e inscrito oficialmente no Reino Unido. Com isto, não é, é desprezar outros colegas, Deus me livre, só que não conseguiram passar por este processo porque não fizeram o sacrifício que eu fiz ou não tiveram a sorte que eu tive para ir para o Reino Unido no final dos anos 70. Muito obrigado e agradeço muito. Augusto Henriques.
Muito obrigada. Eu penso que ficou bem claro qual é a questão, quais são as vossas preocupações, quais são as vossas pretensões. Da nossa parte, iremos colocar as questões que nos colocaram ao Sr. Ministro da Educação para ver qual a resposta que ele tem preparada para este processo em curso e, assim que obtivermos resposta, informar-vos-emos da resposta que nos foi dada. Também vamos sugerir que vos ouçam, porque são parte interessada na matéria e, obviamente, que as regulamentações só ganham com a implicação das profissões e dos profissionais a quem um processo em curso diz respeito. Por parte dos grupos parlamentares, obviamente, que farão o que entenderem no âmbito do trabalho político. Os grupos parlamentares que não estão aqui presentes têm a possibilidade de ouvir esta audiência em gravação. Se não se importam, senhores deputadas, eu falarei agora um bocadinho por parte do grupo parlamentar do PS, que irá também colocar uma pergunta ao senhor ministro relativamente a esta matéria, voltando à minha qualidade coordenadora. Portanto, por parte da Assembleia, ir-se-á então encaminhar o processo desta maneira, agradecendo mais uma vez o facto de nos terem colocado uma questão para a qual também nos dão a possibilidade, através da informação que nos trouxeram, de podermos contribuir o melhor possível para que se chegue a uma solução o melhor possível para todas as pessoas e, sobretudo, para a regulamentação das terapêuticas não convencionais, porque se estes cursos não forem bem regulamentados e os processos de transição não forem devidamente acautelados, obviamente que depois poderão daqui resultar prejuízos para não só os profissionais como para os utentes, que se os pudermos acautelar em tempo útil, e o tempo útil é este, devê-lo-emos fazer, e nesse sentido a Assembleia vai colocar todas as questões ao Sr. Ministro para que nos seja dada a devida resposta que depois vos transmitiremos. Muito obrigada por terem vindo. Até sempre. Muito obrigada, senhores deputados, também.